Boa tarde aos colegas na Faculdade Madalena Sofia. Vamos prosseguir o nosso trabalho. E vamos agora descer a grandes complexidades nos nossos estudos. Vocês viram a responsabilidade, vocês viram o porquê dos cuidados. De certa maneira, muito do que estamos vendo já está em andamento na nossa época, com muitos jovens fazendo esses trabalhos sem qualquer orientação, acessando sites, acessando vídeos na TV, entre centenas de canais e com consequências muitas vezes trágicas. Então, também por isso é urgente que andemos com essas pesquisas, esses estudos. A segunda obra que trabalharemos hoje em caráter prático é Apenas Diferente. Esse é o título da obra, Apenas Diferente. Essa obra é de Ana Cláudia Ramos, editora Formato, terceira edição. Este livro vai nos dar um caso clínico, para nós um caso clínico, para a autora é uma história, na qual isso que vimos na parte da manhã vai muito longe, muito além do que nós vimos na parte da manhã. O que poderia ser isso? Vamos começar com uma ilustração pálida, mas já preocupante, que é a seguinte. Então, a pessoa está aqui no mundo que ela considera o mundo real. Ela aprendeu isso desde criança, desde a escola, desde a família. Por exemplo, às vezes alguém chegava para essa criança e dizia, ah, porque Deus, não sei o quê, tudo... Ela chegava em casa, o pai e a mãe diziam, isso não existe, meu filho, isso é pura alienação, para vender coisas, Deus não existe. Essa criança pegou e acreditou e colocou Deus lá no lugar que é fantasia, que é utopia. Para ela é assim. Tirou disso que se chama realidade. É um faz de conta. Já outra criança não. Ouviu isso que falaram na escola, chegou em casa, a mãe disse, muito bem, meu filho, Deus existe, Ele cuida de nós. Ele é o papai do céu, ele mora em... a gente tem essas coisas. Essa criança acreditou? Deus está indexado na sua base categorial. Deus existe. Para ela, é concreto, como é concreto essa mesa, como concreto cada um de nós é. Muito bem, esses elementos. Agora vejo, por vezes, uma pessoa que está aqui onde estamos, no chão, que considera a parede, a mesa, a luz, etc., tudo isso como realidade, às vezes ela faz esses exercícios que fizemos de manhã, só que no caso dela, ela abre uma janela, uma porta, um caminho para algo que era uma inclinação existencial para ela, que já fazia sentido para ela de várias formas. Por vezes é alguém que sempre gostou muito de literatura, sempre gostou de fotografia, cinema, música, já havia uma inclinação para essas coisas que vão além do espaço urbano usual. E quando a pessoa abre às vezes essas passagens, no sentido de conversar com esses elementos, e vimos de manhã como é que se faz algumas dessas conversações, por vezes o que há para além desse espaço urbano que ela chama de realidade, ganha conformações muito importantes. Eu vou fazer uma licença poética, está bem? Ganham, por assim dizer, uma vida inteligente. E começam a dialogar e se precipitar para isso que ela chama de do mundo urbano, do mundo social, disso que ela chama de realidade. Então vejam os cuidados, as prudências, porque às vezes se a pessoa vai fazer isso de qualquer maneira, de qualquer forma, por vezes ela vai se assustar com o resultado disso. Ela não vai gostar e nem vai entender o que está acontecendo, mas ela fez essas conversações. Ora, não é? Daí o cuidado, daí a prudência. Agora eu vou usar uma figura de linguagem, uma metáfora, vou usar, aliás, várias figuras de linguagem, antes de entrar na obra que vamos ver aqui. Vejam, vamos supor que você tem um amigo, um amigo, uma amiga, que você gosta muito, você cresceu com essa pessoa, estudou com ela, é uma pessoa que só de você saber que vai encontrar, porque está na sua cidade, você já fica feliz, você gosta dessa pessoa. É um amigo, uma amiga fraterna, querida, que você tem. Muito bem. Esse amigo, essa amiga, ele foi estudar ali naquela região linda de Itajaí, Brusque, ali onde tem seminários, onde tem faculdades, tem a faculdade do nosso querido colega lá, o padre Valdo, né, lá. Então essa pessoa, com o tempo, ela começou, por exemplo, a acreditar em... Ela era de origem católica, ela passou a acreditar de novo, ela não acreditava mais. Então, para ela, ela passou. E ela gosta muito, por exemplo, de alguns personagens bíblicos, ela se identifica muito. Sendo que com um deles, ela começou a conversar muito, que é São José. São José. Então, essa pessoa, o que, que ela faz? Ela, olhem bem como é que foi o processo desta pessoa. Não quer dizer que é assim para todo mundo. Não quer dizer que é assim sempre. Eu estou descrevendo uma pessoa específica. Então, o que ela fez? Ela tinha uma pequena estatuazinha de São José. Aqui, ó, onde ela considera a realidade, ok? Lá, onde deve estar São José, ela apenas tem como uma, por enquanto, uma aproximação, às vezes é uma hipótese, é como uma imagem que se forma, vai e volta. Ela não tem muita certeza. Ela está retornando apenas à fé dela. Então aqui ela tem essa estatuazinha, ela olha, para ela é importante ter a estátua, para algumas pessoas não é. Com isso, ela ora para São José que está lá, ela acredita que São José ouve o que ela está dizendo. Com o tempo ela enriquece isso. Ela já conversa diretamente com São José, pede conselhos, às vezes ela vai fazer uma prova, ela pede a bênção de São José. Veja, ela está aprofundando essas relações com os elementos transcendentes cada vez mais, não é? Às vezes tem um parente que não está bem de saúde, ela diz, calma, eu vou orar, São José vai te proteger, vai te apoiar. Viram como é que o trânsito começa a cada vez mais se aprofundar, cada vez mais se constituir? Bem, mas e se isso for muito mais longe? Até que ponto isso pode chegar? Por exemplo, pode chegar a um tal ponto em que para ela, São José, quem ela colocou lá, se torne tão concreto para ela, tão real quanto cada um de nós aqui sentado? Isso é possível? E se isso acontecer, como a nossa sociedade, como a nossa época costuma lidar com isso? Será que, por exemplo, você chamaria esse seu amigo, essa sua amiga de louco? Diria, olha, você tá tendo delírios, alucinações, você tem que tomar remédio, você tem... Será que é assim? Como a nossa sociedade lida? E como diferenciar isso, por exemplo, de um processo químico? Vamos supor que esse seu amigo, sua amiga, não é nada de religiosidade. Ele andou usando aí umas substâncias, umas coisas que não deveria ter usado, mas usou e acabou tendo essas visões, essas coisas, e agora tem medo e tudo. Como nós podemos diferenciar quando é um aspecto de construção, tem fundamento, tem método, tem toda uma historiografia, um embasamento, para quando é algo dessa ordem, quer dizer, um elemento tóxico, usou substância tóxica, acabou passando, tendo essas questões, está desesperado, já tudo, a vida virou um caos. Como nós podemos diferenciar isso? Na clínica, nós diferenciamos isso pela historicidade, nós acompanhamos a pessoa. É assim que nós sabemos, por exemplo, quando isso que eu estou falando é resultado de uma fé consistente, na qual a pessoa teve toda uma constituição familiar, histórica, social, foi se constituindo, ela sabe o que está se passando e tudo mais, para quando é algo de outra ordem, não é? Esse é o critério que utilizamos na clínica para diferenciarmos esse estado de coisas. Ok até aqui? Bem, este livro vai nos mostrar algo semelhante, parecido, apenas diferente ao título. Nós vamos acompanhá-lo e vamos trabalhar aqui essas questões, vamos ver. Lembrem que com crianças, muitos dos senhores são educadores, várias crianças têm uma inclinação existencial, uma propensão para o que veremos aqui. Então, se você considerar, bom, eu devo apoiar essa inclinação, não se trata disso. Nós não podemos a priori já definir, vou apoiar ou não vou apoiar. O apoio e qualquer outra ação somente vai se dar à medida que nós vamos tendo a historicidade dessa criança, a estrutura do pensamento dela e compreendendo o que está se passando. Aí sim, podemos orientar, podemos ser orientados, podemos nos associar a esses elementos. Isso é tranquilo, é claro para vocês? Ok. Então vamos agora ao livro, que ele vai... As ilustrações desse livro são belíssimas, viu? Muito bonitas mesmo. Ilustrações muito bonitas. As ilustrações são de Juliane Assis. Lindas, lindos quadros. O texto diz assim: era noite. O pai já tinha apagado as luzes da casa inteira. A mãe dormia. Ariel talvez dormisse também, menos Nicolau, menino difícil de pegar no sono, ainda mais na hora imposta pelo pai. Ele detestava essa regra de ter de dormir com hora marcada. Por isso, escondia no armário uns tocos de vela e umas caixas de fósforo. Apagadas as luzes, acendia a vela, fechava a porta do quarto, pegava um livro para ler. Passava horas lendo, vendo as sombras se mexerem na parede e escrevendo num caderno antigo. Nicolau escrevia, olhem vocês, tudo que estamos vendo, o que ele fazia, tá? Escrevia seus sonhos, suas ideias. Todo mundo andava dizendo que ele era esquisito, diferente das outras crianças. Senhores, quase sempre, na nossa época, na nossa cultura, na nossa base social, quase sempre crianças como este menino, o Nicolau, provavelmente serão tidas assim, como esquisitas, estranhas. Sabem por quê? Porque diferente da maioria, cujos sonhos vão morrendo pelo nosso processo familiar, pelo nosso processo de educação, alguns como ele mantêm essas conversações acesas entre tudo que chamamos de realidade e elementos de transcendência. Então, para ele, claro, para a maioria de nós, o mundo se restringe a isso aqui, às paredes, ao prédio, aos sons, ao que estamos fazendo, aos nossos problemas cotidianos. Isso é o mundo. O que ultrapassa muito isso já deixa de ser mundo, já é outra, são outras coisas. Como se faz isso? Vimos na parte da manhã, né? Tem todo um processo educacional nas escolas, na sociedade, nos clubes, nas igrejas, nas famílias. Então, um menino de 8, 10 anos que fale certas coisas, ele diz: olha, não fica dizendo isso que vão falar que você é maluco. E aí ele vai matando essas coisas. Não é? Cada vez mais. Até que sobra tão pouco. É de admirar que ainda assim alguns consigam ter esse pouco para viver e para sonhar. Quando não se precisa disso é uma coisa, mas quando isso é muito forte, pode fazer muita falta na pessoa. Ela vai se restringir a viver com a miséria das coisas, porque para alguns o sonho é a maior parte. Um exemplo bem tranquilo: você às vezes tem um amigo, você diz para ele, vamos pegar o trem, vamos viajar por Antonina até a praia. É um passeio lindo. Você descreve para ele, ele já vai vivenciando isso. Para ele o sonho é às vezes mais importante que a própria viagem que ele vai fazer depois. Às vezes a viagem que ele vai fazer depois é linda porque ele a alimentou antes com o sonho. Mas muitas pessoas não funcionam assim. Elas dizem, não, eu tenho que fazer a viagem, daí eu vou entender, me falar não adianta nada. Bem, então aqui nós estamos tratando de um casal que tem dois filhos, Ariel e Nicolau. Nicolau é um menino difícil, como diz aqui, porque à noite, quando todos vão dormir, ele acende um toco de luz, uma vela e vai ler. E o que ele vai ler e escrever? Os sonhos dele. E aí os outros meninos ficam dizendo que ele é muito esquisito. Vejam só, por escrever seus sonhos. Aí continua assim. Todo mundo andava dizendo que era um menino esquisito, que não fazia coisas normais para um menino de sua idade. Até o irmão Ariel já estava desconfiado de tantos amigos acharem. Nicolau não entendia o porquê disso tudo, mas também não conseguia dividir esse sentimento com ninguém. Ficava confuso. Afinal, ele não se achava tão esquisito assim, só porque gostava de fazer coisas que ninguém fazia. Por isso, ele escrevia para conversar com alguém. Viram, no caso de Nicolau, como é que se estabelece essa ponte? Ele escrevia. Escrevia para se comunicar com alguém. Veja, no exemplo pela manhã foi pelo desenho, agora à tarde é pela escrita. E há muitos outros caminhos, inúmeros. Você precisa descobrir qual é o seu caminho. Qual é o seu? E com o que conversar? E de que forma conversar? Para você, conversar pode ser fazer um diário. Você diz, eu vou fazer, escrever meu diário de sonhos, de utopias, para algo lá fora ouvir e se conectar com essas sonhos, com essas coisas lindas. Outros vão pintar, pintam quadros. Como é que eu sei que esse dado de semiose que eu faço aqui conseguirá acessar esses elementos lá? Eu não sei. É pela historicidade da pessoa que nós veremos quando isso é assim. Para Nicolau, era assim. Viram o que aconteceu? Ele não podia conversar com isso com ninguém. Ele via essas coisas, interagia com elas, elas migravam para o mundo dele e ele tinha que ficar em silêncio, não podia falar com ninguém. Já achavam esquisitos. Escrever foi a maneira que encontrou para tentar entender os sentimentos e as pessoas. Então, além de poder propiciar a ele essa passagem para os elementos além do que ele considerava realidade, era a maneira dele se entender com esses que ele considerava reais na sua realidade. Bom, ele escrevia muito, ele pegava no sono e acabava adormecendo. Com o tempo, imagine a mãe desse guri, a preocupação dela, não é? O que usualmente mães e educadores fazem com isso? Vários dos senhores trabalham em escola. Como nunca viram, às vezes, a mãe vir e dizer, olha, meu filho é muito esquisito, ele conversa às vezes com ninguém. Talvez seja esquizofrênico, ele já tem 12 anos. Bom, um dia a mãe dele chamou o garoto e disse, olha, vai lá brincar com teu irmãozinho, não fica tão isolado. E ele respondeu para a mãe dele assim, ó, mãe, eu quero brincar com ninguém. Não havia outra solução senão tentar entender Nicolau. Mas as mães dos seus amigos sempre comentavam, um filho tão alegre, brincalhão e outro tão esquisito, nunca vi um menino dessa idade passar o tempo todo sozinho, não se entrosar no grupo. Se eu fosse você, Luísa, eu via isso enquanto há tempo. Depois que cresce, não tem mais jeito de mudar. E aí você vai passar um mau pedaço com ele. Bem, como é que essa mãe vivenciava isso? Ela, sabe o que ela fazia? Ela não achava o filho dela assim estranho. Vejam bem, a sociedade dos homens, esses que vinham, esse menino, viam só o comportamento dele, ocasional ainda por cima. Essa mãe convivia com essa criança todo o tempo, conhecia a história dessa criança todo o tempo. Para ela, o filho não tem nada de esquisito. Ela compreendia o filho, estava preocupada pela maneira como a sociedade ia fazer com o filho dela. Bem, um dia resolveu falar sobre o avô, na tentativa de que pelo menos o irmão acreditasse nele. Então o Nicolau pegou o irmãozinho dele, o Ariel, e disse: eu vou te contar sobre o vovô. Mas Ariel não tinha muita certeza se acreditava na história do irmão, ainda mais quando lhe disse que via o avô. Por que você guardou a caixa de música que era do vovô, Nico? O vovô morreu, já era. Ficar lembrando só deixa a gente triste. Eu não gosto de pensar nisso. Então, o irmãozinho Ariel, vejam como ele se comporta, ok? Conforme a nossa sociedade dos homens. Uma pessoa morreu, o que você faz? Você pode olhar a foto dela, você pode, às vezes, ver um filme que você fez com ela, lembrar, ler uma carta que ela te deixou, é isso que a gente faz. Mas a gente sabe que a pessoa morreu, foi embora, acabou, não é? Era assim para o Ariel. O Ariel reproduz a sociedade nossa, que coloca uma parede imensa aqui e diz: isso aqui é a realidade, ó. O que tem daqui para lá é utopia, o devaneio, a quimera, fantasia, você não tem nada que fazer lá. A não ser que queira ser tido como um maluco, queira ter tratamento ou outra coisa assim. Ou você pode ser um artista, daí pelo menos tem uma desculpa, você é um artista. Pois o Nicolau, imagina, ele tentando se abrir com o irmãozinho dele, dizendo: olha, eu consegui uma maneira, e eu consegui isso escrevendo, de ir além disso que a gente chama de realidade. Eu acesso essas coisas e várias delas vêm em direção a mim e está acontecendo. O que eu vou fazer? A solidão do Nicolau é a solidão de milhões de pessoas no mundo. São verdadeiros presos existenciais que não podem sair da clausura. Estão confinados ao que nós, a maioria, designamos como realidade. Estão presos ao que nós, essa gaiola, essa cadeia que nós denominamos realidade. Só pode viver nesse quadradinho. Saiu daqui, você vai ver o que acontece. Só que o número é cada vez maior de pessoas que saem, olham, muitos não voltam porque fazem isso de uma maneira terrível, se arrebentam completamente, se perdem, mas muitos estão aprendendo. E esses que estão aprendendo estão ensinando outros. E muito em breve, é provável que a maior parte da nossa existência não seja mais essa coisa: cadeira, prédio, tijolo, prego, árvore, vidro, cimento. É provável que finalmente o ser humano entenda que isso é uma parte importante, mas que existem coisas que são às vezes muito maiores. E que com respeito, com ética, com compreensão, ele pode acessar isso, se corresponder e expandir muito a existência, tornando-a muito mais rica, muito mais profunda, melhor. Bem, então o irmãozinho dele, o Ariel, diz: ficar lembrando do vovô só deixa a gente triste, eu não gosto de pensar nisso. O Ariel, o vô, era importante aqui, ó, como carne e osso, sangue, pele, esse é o vô. Não está aqui, não é assim, sinto muito, não tem como me relacionar. É assim o Ariel, não é errado, não é feio, não é mal, é uma forma de relação. O Nicolau poderia se relacionar assim como irmãozinho, mas também conseguiu outras formas melhores também, que para ele eram producentes. E ele diz: ah, Bom, o Ariel disse pro irmãozinho dele: que papo, hein, Nico? Eu tô começando a achar que você tá ficando esquisito mesmo. E aí ele fica muito triste, o Nicolau. Diz: puxa, até você, hein, Ariel? Que era o irmãozinho que ele achava que pudesse compreendê-lo nisso. Nicolau carregava na mochila a redação que a professora tinha pedido como dever de casa. Ela queria que os alunos escrevessem uma história sobre um fato real. Atenção, professores. Olhem a nossa contribuição social e existencial. Se nós estamos dividindo a vida, o mundo, dessa forma, e as nossas crianças estão seguindo isso, esse é o nosso testemunho. Em filosofia clínica, algumas pessoas vão dividir o mundo assim. Algumas não podem dividir o mundo assim. É pesado demais para elas. Elas precisam pelo menos de outras partições intermediárias. Outros não podem ter essas partições. Elas querem viver como se as coisas não tivessem esses parâmetros tão rígidos. Bom, o menino fez a redação que a professora pediu. Quando ele apresenta isso, a professora não gostou nada. Nada mesmo. Nicolau, você está querendo zombar da minha cara, menino? Eu pedi uma redação, eu não pedi poemas. E pedi que fosse sobre um fato real. Eu não mandei inventar um monte de mentiras. Mas, professora, eu não inventei nada. É tudo verdade o que está aí, não é mentira, não. A senhora, desculpe, mas é que eu gosto de fazer poesia. Eu achei que não teria problema. E desde quando, Nicolau, você sabe fazer poesia? Eu ainda não ensinei poesia. E também não estou gostando nada da sua atitude de insistir em dizer que essas bobagens que você escreveu são verdades. Viram como matamos os sonhos das crianças? Vimos como prendemos em gaiolas e depois ainda as acusamos. Você não sabe sonhar, você não sabe, parece que você só vive nesse seu mundinho. Poxa vida, mas olha a nossa contribuição quanto a isso. Claro que isso aqui é uma ilustração, e claro que não são todos os professores, vocês entendem, isso é só uma história. Não estou dizendo que não querendo universalizar nada e nem criticar todo o nosso sistema, mas chamar a atenção para uma das formas que cerceiam, que limitam, que restringem, que cortam as asas dessas crianças e que depois fica muito complicado a tirá-las, sabe, desse mundo que para elas é um mundo real e fora disso não tem nada, nada. Quando Heidegger diz que a filosofia, o nosso mundo desenhado, vai até a linguagem, e onde não há mais linguagem, não tem mais nada, quem acreditou ficou preso na gaiola. Está aí, o mundo é linguagem, saiu daí não tem nada. Aí vem Levinas e diz: não, claro que não. O mundo, como é que eu posso dizer isso? É a crítica de Levinas para nós filósofos, essa. Nós filósofos trocamos o discurso e nos tornamos donos da sabedoria, achamos que sabemos agora. É o discurso grego. Totalidade e infinito é isso. Totalidade é o mundo grego. O infinito é o que vai para além dele. Além, a verdadeira filosofia, ela não vai restringir o mundo até a linguagem. Ela vai dizer: a linguagem aqui, mas para lá deve ter outras coisas. Vamos pesquisar, vamos ver se há. É o que Levinas fez. E é o que, neste caso específico, precisamos pelo menos considerar. Ok? Se uma criança vem e me diz isso, por favor, acolham, recebam a criança. Ela está dizendo que ela encontrou um meio de ir além do que eu posso ir. Eu que estou preso na gaiola. Nós que estamos presos. Professor, eu encontrei uma saída para nós. Vamos ouvir a saída dele. Vamos interagir, vamos compreender pelo menos. Vamos ter a humildade de dar essa chance a nós Não a ele, a nós. Aqui os autores, as autoras colocam essa professora como um símbolo das restrições da nossa época, daquilo que realmente cerceia, limita e não permite passagem. É isso que elas estão fazendo. Vocês sabem que há professores que abrem caminho, não é? E acompanham tudo. Bem, aí o menino diz para a professora que não são mentiras, que é tudo verdade o que ele colocou ali, e a professora grita com ele, manda que ele calhe a boca e diz para ele ir para a coordenação falar com a professora Carmen e diz, quero ver se ela vai gostar disso que você escreveu. Na coordenação, Nicolau contou sua história, falou sobre o avô com quem conversava mesmo depois da morte dele. Contou sobre a caixinha de música que escutava com o avô e sobre os poemas que escrevia. Mostrou tudo a dona Carmen e mais uma vez ganhou uma bronca, além de um bilhete para a mãe. Bem, precisamos ter alguns cuidados. Vejam, se uma criança, como Nicolau nos diz, professor, pai, mãe, eu encontrei uma saída da gaiola, eu consigo ir além disso que você chama de realidade, eu consigo acessar esses elementos e eu faço, e aí você diz, como é que você faz, meu filho? Ele diz, escrevendo, eu escrevo. Muito bem. É usual, muito usual, que a nossa compreensão vai tentar verificar o que ele está falando a partir do que conhecemos. Então, por exemplo, você pode dizer, é uma crônica espiritualista, kardecista, estamos falando da transmigração das almas, como Platão colocava, é isso, professor? Não, eu não sei se é isso. Eu sou um pesquisador, eu não posso dizer se é isso ou se é qualquer outra coisa. Eu estou interessado em compreender. Se eu já digo, é isso, eu já não estou mais compreendendo, eu já acabei com o fenômeno da criança. Aguardem, somos pesquisadores, vamos aguardar um pouquinho. Quando Nicolau chegou em casa, não quis almoçar, mostrou o bilhete para a mãe e se trancou no quarto. Ariel chamou o irmão para jogar bola, mas ele não quis. Pegou seus poemas, colou um a um no seu caderno antigo, deitou na cama e ficou olhando para o teto, se perguntando por que ninguém acredita em mim. Que saudade do vô Hugo, tão bom quanto ele estava vivo e a gente brincava junto. Nesses espaços de tensão, lembram, o menino sabe, o vô não está vivo. Bom, o irmão diz, todo mundo fala, os pais, todo mundo. Então, para ele, realmente, o vô não está vivo. Mas ele consegue conversar com o vô, mesmo não estando vivo. E ele lamenta que o vô não esteja vivo para conversar com ele aqui. Olhem as tensões se promovendo. Ao invés de uma estrada tranquila, serena, de passagem, na qual o amálgama se fará, há essa tensão. Disso resultam muitas torções usuais, fazendo com que certas, aí sim, esquisitices e outras coisas se pronunciem. Fenômeno da tensão, fenômeno do desentendimento. Na hora do jantar, o pai de Nicolau o repreendeu por ter desobedecido às ordens da professora e por continuar inventando coisas. Nicolau ouviu quieto, tentando entender por que a professora não tinha aceitado o dever que ele fez. Por que ele não podia fazer diferente dos outros? Bastava ela corrigir os erros das palavras? No dia seguinte, Luísa, a mãe de Nicolau, foi ao colégio conversar com a coordenadora. Tentou explicar que Nicolau vinha sonhando com o avô, que aquelas histórias não eram mentiras, eram fantasias do filho. Bem, lembrem os terrenos das gradações, das mediações. Quer dizer, você é uma pessoa, para você é muito duro achar que ela está mentindo. Você, ela está inventando, está fantasiando. ou está brincando. Vai encontrar um espaço urbano para entender o que está se passando com seu filho. Não é? É uma maneira de lidar com isso. Mas ainda assim é uma torção. Porque se a mãe diz isso é uma fantasia, não é real, é uma fantasia. Vejam, um milagre que o menino ainda consiga manter isso dentro dele, vivo. Com a pressão da escola, com o irmãozinho que não acredita nele, com os pais que reagem assim. Bom, tudo em vão. Dona Carmen, a coordenadora, não quis conversa e foi avisando que se Luísa não tomasse providências, o menino teria sempre problemas na escola. Naquele dia, Luísa voltou para casa com os filhos, abraçou Nicolau bem apertado e pediu que fizesse poemas só para ele e que obedecesse à professora. Seria melhor assim. Nicolau entendeu o recado da mãe. Desde aquele dia, quase todas as noites, ele escreve no caderno antigo, guarda ali seus sonhos e suas histórias. Aqui uma citação literal do que ele escreve. Se não escrever, não vou ter mais com quem conversar. Ninguém acredita se eu falar sobre o meu avô. Isso ele escreveu no diário dele. Ele não pode parar de escrever. Essa estrada se abriu. Na história da humanidade, a maneira como tradicionalmente lidamos com essas crianças, pessoas é trucidando, acabando com elas. Desde os casos mais notórios, como Joana d'Arc, até casos bem singelos de crianças sonhadoras, que o pai diz, ih, esse é sonhador, não, coitado, quando acordar vai ver o que é o mundo. Lembrem, às vezes somos nós dentro de uma gaiola presos, querendo achar que o mundo é só isso. O outro que voou foi lá fora e viu um monte de coisa, vem nos contar, é tudo mentira, invenção, não tem nada lá fora. Senhores, apenas como parte daquilo que eu falei hoje de manhã, não é? Da nossa responsabilidade, do nosso respeito, da ética e da epistemologia. Vocês compreendem que não se trata aqui de interagir com um menino como o Nicolau, dizer, vai, escreve qualquer coisa, como é que é teu avô, fala para mim, explica, me diz o que, que ele te fala. Não, não se trata disso. Não se trata de uma maneira nem de cercear, nem de dar passagem, mas de compreender como ele faz esses elementos. O que isso quer dizer na estruturação da criança? Como interagir com isso? De maneira que ela possa se desenvolver, se esse é o caminho dela. É apenas isso, só isso. Nicolau pode se tornar um grande mestre nessa arte da demolição dessa grande fratura existencial. Pode mostrar a milhares de pessoas como sair da gaiola de maneira producente, de maneira coerente com a existência, respeitosa com ela. Mas se matarmos todo o Nicolau que surge, como isso será possível? E vocês sabem a nossa sociedade dos homens até aqui. Ela pega aqueles que mais ajudam e mandam bebê se culta, botam pregos nas mãos deles, difamam. É assim que a nossa sociedade costuma agradecer aqueles que mais ajudam. Então, para pessoas como o Nicolau poderem abrir a porta da gaiola para os outros, precisamos pelo menos interagir com eles, vamos ouvi-los, vamos ver o que está acontecendo, não é? Nessa caminhada. Antes de eu prosseguir, vou parar o gravador para ouvir os senhores e também para fazermos um exercício prático sobre isso que vimos até aqui. Vamos prosseguir o nosso trabalho. Bom, aí o Nico tem férias, ele vai passear nas férias, e quando ele volta, tudo aquilo que ele vivia se aprofundou muito. Algo que é muito corriqueiro. Quando você dá vazão a esses elementos, e eles têm a ver com você, são producentes, começam a fazer parte gradativa da sua vida. e começam a fazer cada vez mais parte da sua vida, não é? Então vejam, ele, depois que ele vai de quando ele volta, ele sente muita saudade daquele avô que ele amava tanto. Aí ele diz assim, ó: sempre que Nico se sentia sozinho, conversava agora com o avô, e este sempre se fazia presente. E do jeito deles, eles conversavam. A música da velha caixinha tocava ao longe. Era um momento que só Nicolau entendia. Os amigos, que voltavam da pescaria, interrompiam seus pensamentos, dizendo: pô, Nicolau, você perdeu. O menino levou um tombo lá na água, começou a gritar, todo mundo correu, você não estava lá. E aí é que ele acorda e passa a interagir com as outras crianças, não é? Mas ele passa muitos dos momentos dele, quando ele está sozinho, passa agora com o avô dele, conversa com o avô, interage com o avô, não é? Ele sabe o limite das coisas e ele é prudente quanto a isso. Várias páginas depois, a autora nos diz: uns achavam o Nicolau maluco, outros tinham apenas inveja. Alguns o admiravam em silêncio. Mas Nicolau não ligava mais agora para a opinião das pessoas. Apenas tinha a consciência do que acontecia com ele, e isso lhe bastava. Bem, vamos dar uma olhada nisso. Qual é o momento no qual pessoas que conseguem fazer esses trânsitos, há um momento em que isso se torna determinante para elas? Por vezes, sim, mas nem sempre, ok? Por exemplo, algumas pessoas conseguem isso que o Nicolau conseguiu, não pela literatura, pela meditação, por exemplo. Outros pela música, eles colocam uma música e viajam, vão longe com a música que eles colocam. Tem um colega nosso, que é musicista, ele faz isso com música. Vai longe, 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 desaparece no horizonte com a música. E depois retorna. Mas para ele, o fato de fazer esses elementos, quando ele retorna, ele traz tantos conteúdos com ele, tantas coisas, sabe? Fica bem a semana inteira, ele sabe o que está fazendo, sabe direitinho esses elementos, não é? Esses cuidados, esses recursos. Lembrem que aqui é importante você diferenciar o que se passa. Por exemplo, algumas pessoas, ainda que consigam fazer esses acessos, elas mantêm a parede. Então, ainda que possam ir lá, elas não trazem nada de lá para cá. Também levam muito pouco daqui para lá. É uma maneira de vivenciar isso, cada um tem a sua maneira. Mas outros constroem estradas poderosas e conseguem realmente migrar conteúdos importantes. Muito importante, de lá e para cá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. No caso desse garoto, vamos supor que ele tem um problema aqui, onde nós estamos e onde nós consideramos que é a realidade. O avô dele pode ajudar? Como o avô dele poderia ajudar? Se você, por exemplo, é da família do Nicolau, sabe tudo isso que se passa aqui conforme o livro, você não poderia, por exemplo, no momento desse, dizer: oh, Nico, olha, tu está passando problemas, tu tá sendo com pessoas que não são legais para ti. O que que teu avô te diria sobre isso? É uma maneira do avô, você conhece a história dele, conhece a índole do avô, conhece o que se passa, não é? E você até poderia dizer, não, você não pode conversar com seu avô para ele orientar você sobre esse aspecto específico. Em outros casos, vocês diriam até o contrário. Vocês até usariam de elementos de separação para não haver esse contato. Cada caso é um caso, não é? Há pessoas que às vezes elas usam drogas e passam a conversar com coisas que para elas são tremendas. Nesses casos, o movimento é reverso, não é? Conforme a própria historicidade da pessoa. Numa tarde, já no fim das férias, Nicolau conversava com a avó na cozinha. Vó Isa, a senhora lembra das histórias que o vô Hugo me contava? Claro, Nicolau, eu lembro. Sabe a senhora que todas as noites eu vejo o vovô no meu quarto e ele continua a me contar aquelas histórias? Estou escrevendo tudo isso no meu caderno. A avó diz para ele: deixa de pensar nisso, menino. Seu avô morreu. Poxa, até a senhora, vovó. Será que também está achando que eu sou maluco, é isso? Não, não é isso, Nicolau. Eu sei que você não é maluco, não é esquisito. É apenas diferente dos meninos da sua idade. Mas pensa bem, se você sair por aí dizendo que vê seu avô, vai dar motivo para esse povo falar de você? Isso é um segredo só seu. Guarde ele com você, nos seus escritos e nos seus pensamentos. Se não aguentar e precisar falar com alguém, vem conversar comigo. Você sabe que pode contar com a sua avó. Ele fica mais tranquilo, fica mais em paz, por saber que a avó mostra uma certa compreensão. Viram como a avó o orientou? A avó não impediu. A avó não disse, não vai mais falar. Não pode falar, mas então guarda com você. Já que você tem esse trânsito, essa ponte, ok. E aí o menino pode se expressar com a avó, que por sua vez pode orientá-lo, não é? Pode acompanhar o desenvolvimento quanto a isso que ele faz. Graças a situações como essas, o número já é bem grande de pessoas que têm esses trânsitos quanto a essas coisas. O tempo passou, Nicolau e Ariel cresceram. A cidade aos poucos foi se transformando. O progresso chegou, trazendo avanços cada vez mais rápidos da tecnologia. Ou seja, a vida mudou, o Nicolau casou, teve filhos, seguiu a vida dele e, como um grande e lindo presente, o filho dele vai poder prosseguir tudo aquilo que ele iniciou. E vai poder ir muito mais longe em relação ao que ele foi quanto a isso. É uma história que nos permite pensar que há caminhos, e que temos já estradas para lidar com isso com as nossas crianças, como educadores, como pais, diferente do que foi feito até aqui. Só isso é uma contribuição tão notável na área da educação, que eu acho que no futuro próximo muda, inclusive, a forma de compreensão, de ensino e outras coisas mais. Mas eu gostaria de fazer um trabalho com vocês, um trabalho técnico, um trabalho que permite uma ilustração bem mais próxima de algo assim, bem mais consistente. Vamos fazer esse trabalho? Eu vou desligar aqui o gravador para podermos trabalhar. Retornando ao trabalho, vocês fizeram então um exercício prático. Vou apenas, em poucos segundos, explicar o elemento técnico do que foi feito. Nós escolhemos um dado de semiótica, o dado escrito. É só uma ilustração. Se eu fosse considerar a historicidade de cada um, para alguns não poderia ser escrito, por exemplo. Para alguns teria que ser com desenho. Para outros não poderia ser com desenho. Teria que selecionar um trecho de um filme e a pessoa, ao ver o trecho do filme, nós propomos um diálogo com um dos personagens ou com um contexto. Dizendo, olha, aquele personagem ali, você considera que o que ele está fazendo tem a ver com o que você pensa, com o que você agiria numa situação similar? E aí a pessoa, com esse recurso, consegue dialogar. Para cada um é de um jeito, é um caminho. Mas o essencial nisso que fizemos era mostrar para vocês assim, primeiro, que essas paredes que nós erguemos ao longo de toda a nossa vida e dissemos, a nossa realidade vai só até aqui, ó, e para lá o que existe é bobagem, é fantasia, é bandalheira, não tem que dar bola para isso, só para mostrar aos senhores como que há para lá. Pode ser, sim, acessado muitas vezes. Pode, sim, ser... você pode conversar com esses elementos. Muitas vezes pode. Pode aprofundar essas conversações. E à medida que você estabelece conectivos, canais, pontes, estradas existenciais, muitos desses elementos começam a migrar para cá. Para isso que você considera realidade. Para além disso, as paredes começam a se mostrar mais para lá, mais para cá. Começa a haver todo um reposicionamento existencial de elementos. Na prática, o mundo, tal qual nós o desenhamos, começa a se expandir. Você começa a ter outros recursos. Você começa a ter outros elementos para lidar com as suas questões. As próprias questões começam a se mostrar de outras formas. Agora, vejam, isso que estamos fazendo hoje aqui não é propriamente para os senhores. O tema da nossa oficina é aguardando as crianças. Tudo isso que estamos fazendo é para as crianças. É para nós como educadores, nós como pesquisadores, como terapeutas, em relação a elas, crianças. E é muito interessante que estejamos estudando esses elementos, porque com elas, elas é que são as verdadeiras especialistas nisso. E a fluência, viram com vocês há uma série de freios, certas dificuldades. Com elas é muito menor, costuma ser muito menor. Eles conseguem acessar e ir muito além. Só que estão sendo guiadas, infelizmente, por pessoas que já não acreditam naquilo, que freiam todo o tempo, cerceiam todo o tempo. Bem, nós temos ainda dois trabalhos para hoje. Nós temos mais uma obra, um livro, chamado Depois da Montanha Azul, de Christiane Gribel. Isso, Depois da Montanha Azul. Vocês receberão todos os livros, vou mandar as fotos, as gravações, tudo para vocês depois. Vocês fizeram um exercício muito pálido, uma ilustração muito tênue, okay? Muito simples do que é um processo desse, a dimensão que isso alcança. Entre outras coisas, se nós fôssemos ler e ver o que cada um escreveu, provavelmente encontraríamos muitos elementos que pediriam por uma orientação mais apurada, conforme a própria historicidade dos senhores. Vou só dar alguns exemplos. Alguns, por exemplo, quando fazem isso, eles acham que estão indo para fora, mas estão fazendo uma repetição com outros nomes, um elemento tautológico. Eles não sabem. É como alguém que anda dentro de um labirinto e não se dá conta. Outros conseguem, de fato, ultrapassar essas bordas do que a sociedade chamou de realidade. Mas eles o fazem de uma maneira que não é producente. É sintomática, às vezes. É apenas para atender uma demanda, uma saudade, uma necessidade premente, e não, de fato, um elemento volitivo ligado à sua etapa de construção historiográfica. Como um exemplo, é mais ou menos assim, quer ver? Você chega durante um tempo lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós tínhamos uma coisa chamada orçamento participativo. Sabe como é que funcionava? Tinha um recurso, chegava num bairro, como esse bairro aqui, o centro da cidade, chamava as pessoas e dizia, ó, tá aqui o dinheiro, o que, que vocês querem fazer? A gente pode melhorar a rede elétrica, telefonia, podemos melhorar a infraestrutura de trânsito, vocês escolhem, não dá para fazer tudo. E aí havia toda uma discussão até que finalmente se chegava a um denominador. Isso em muitos casos se revelou interessante, em outros ficou muito difícil, porque se notou que muitas vezes há regiões que já têm vícios históricos, não é? Coisas que, não, que a população do lugar acha que vai ajudar, mas que não vai. Que a demanda, de fato, diz respeito a outra coisa, e não aquela. Então, às vezes, num bairro, por exemplo, as pessoas querem, precisamos investir em segurança urgente, e eles não sabem que se, naquele caso específico, se investissem em infraestrutura e educação, obteriam os mesmos resultados, mas num prazo menor. Não sabem. Então, de forma similar, quando alguém faz esse exercício que vocês fizeram, muitas vezes ela acentua sintomas, acha que está resolvendo coisas, Alguns, inclusive, constroem armadilhas conceituais e entram em diálogos assim muito, muito problemáticos, sabe? Repetindo nesse exercício o que costumam fazer na vida, que só gera resultados que não são interessantes para a pessoa. Por isso a orientação é importante. Vejam, se conosco, nós somos pedagogos, filósofos, terapeutas, se conosco já acontece coisas assim, que dirá num educandário, com crianças pequenas, que vêm às vezes de famílias cheias de problemas, situações de toda a ordem, quer dizer, então é importante sempre observar o que se passa para poder encaminhar esses elementos, tá bem? Muito bem, vamos lá então. Agora, nós vamos ver um trabalho que nos mostra vamos ver o vídeo primeiro e o trabalho depois, o livro depois. Eu vou desligar o gravador. Bem, observem um dos fatores de apresentação, e acabamos de ver esse vídeo ilustrativo, A Menina Bonita do Laço de Fita, mostrando já as cercanias, né, e os problemas bem atualizados da nossa época. Considerem assim, se você chega num lugar, por exemplo, com um discurso de reforma agrária, de melhor distribuição de renda, de tributação de impostos de maneira mais justa, alguns que têm recursos mais que os outros, é natural até. Eles, claro, para se proteger, eles não quero isso aí. Vai tirar o que eu conquistei, o que eu trabalhei, por quê? Não é? Tem que ser um outro caminho. Isso mostra historicamente há muito tempo conflitos que, quando se propõe uma melhoria, surgem porque a melhoria é entendida como confronto, como perdas de direitos adquiridos e outras coisas mais. Oferecer uma melhoria dessa forma é uma maneira muito precária e, de fato, vai gerar provavelmente sempre conflitos de toda a ordem. Mas existem outras maneiras de você oferecer melhorias. Por exemplo, você chega num lugar e coloca, mas isso, claro, precisa ser verdadeiro, depois você tem que fazer isso que você está dizendo. E você mostra, olha, a vida de todos nós pode sim ter um incremento ético, epistemológico, cognitivo, de várias ordens. Não é preciso tirar nada de ninguém, não. Também não é preciso falarmos em fatores redistributivos e outras coisas assim, que historicamente só geraram todo tipo de conflito. Já temos outros caminhos, caminhos muito diferentes. Não é preciso nem sequer voltar àqueles caminhos weberianos, protestantes, que diziam a terminologia do ganha-ganha, você ganha, o outro também ganha, toda aquela edificação feita em Adam Smith e outros. Não é preciso. Nós já temos hoje recursos existenciais que nos permitem essa caminhada de uma outra maneira. O conflito, durante muito tempo, ele se instituiu. Parece que para um estar bem, outro te precisava perder de alguma maneira. Aí, hoje é uma exacerbação, né? Um hedonismo com teorias mirabolantes e mágicas, na qual não pode-se fazer tudo por aqui, por ali. Não. A proposição que a gente está colocando aqui é bem concreta e bem pautada em tudo que vocês têm estudado há muitos anos. Quer dizer, vamos considerar primeiro a base categorial, essa sociedade na qual você vai fazer o trabalho. Depois, a historiografia de quem está envolvido nisso. Dentro da historiografia, os processos de desenvolvimento. É assim que a gente faz. E aí você vê para aquela pessoa quais são as condições para ela, num mundo que restringiu, que não se trata mais aqui. Aliás, até a maneira de compreender quem é rico e quem é pobre agora muda completamente de figura. Completamente. Algumas pessoas que se achavam milionárias, porque numa base, num mundo restrito de materialidade, conforme a sociedade desenhou, tem o automóvel do ano, tem a casa do ano, Tem o filho na escola do ano, tem as roupas do ano, tudo. Essa pessoa era tida como rica. E agora, você observando o que tem acontecido, você nota, não, mas muitas dessas pessoas são ricas desta forma, porque a maior parte do que elas tinham antes, que era o mundo imaterial, o mundo imagético, se restringiu quase que completamente, fazendo com que ela ficasse nesse núcleozinho e aqui ela tivesse que arrumar as coisas de uma maneira que ela pudesse viver, bem ou mal. Outros nem sequer isso conseguiram, secaram a própria base onde estava, material, ficando sem esse elemento material e sem aquilo que é imaterial. Quem tem alguma dificuldade, é só voltar ao início do nosso trabalho de hoje, quando eu mostrei uma garrafinha e perguntei quantos lados tem essa garrafa. A maior parte das pessoas nos nossos dias fez essa divisão, dessa forma. Dois lados apenas. Aqui, esse mundo material, e um mundo imaterial imagético. Outros já mataram o mundo imagético, estão apenas com o mundo material. Outros migraram tão fortemente para o mundo imagético que nem sabem, acham que estão aqui na base material e há muito tempo já não habitam isso. Então, pela historicidade da pessoa, não é? Pelo estudo da base onde ela se situa, nós já teremos muitos elementos sobre isso. E veremos, então, para uma pessoa é indicado que ela vá além disso. Para outra pessoa não é indicado isso. É indicado que ela fique onde ela está, que ela melhore certas questões para cada um de uma forma. E aí vimos que, como nossa oficina é destinada a crianças, e especificamente aguardando as crianças, nós temos uma grande chance. Para nós, essa caminhada, vocês viram pelos exercícios, ela pede vários treinamentos, várias arrumações, não é de uma hora para outra. Mas com as nossas crianças, que estão vindo aí aos milhões, essas crianças não precisam passar por todas essas restrições. Algumas pessoas precisam de muito pouco materialmente, mas precisam de muito do ponto de vista espiritual, transcendente e material. Outras, não precisam de tudo isso no lado imaterial. Precisam de muito disso no lado aqui, da materialidade. Mas como não somos nós quem vamos legislar sobre isso? É pela historicidade, de acordo com cada um. Algumas crianças que vocês terão como educadores, vocês verão, puxa, com essa criança, pelas propensões dela, pelos horizontes que ela abre, é muito importante nós desenvolvermos todo esse lado para além disso que a nossa sociedade chama de realidade. E aí você vai fazer isso com o que vocês estão vendo, a partir das inclinações existenciais dela, da maneira como ela faz. Algumas crianças precisam tomar a frente e elas orientar o professor. Outras gostam de uma reciprocidade. Elas querem trabalhar conosco todo o tempo em parceria. Não é? Crianças, inclusive, vocês que são educadores já viram. Você diz, vamos desenhar. Bota o papel e caneta para ela e ela pega e bota uma canetinha na tua mão e diz, tá, te desenho aqui. Então. E te dá um cantinho da folha para você desenhar junto com ela, não tem? Veja, ela está nos mostrando, dizendo, tá, vamos interagir desta forma. Outra quer que você fique observando o que ela está fazendo ali, e fica te mostrando toda hora, e diz, esse aqui é você, e tu não te reconhece, tu diz, onde? Aqui, ó, esse aqui é você. Você olha e diz, ah, ok. Não é? É isso, esse é o trabalho. Para uma pessoa cuja demanda existencial é muito forte para o mundo imaterial, eu uso essa terminologia com base na nossa sociedade, aquilo que ela definiu como dizendo isso, okay? Porque se formos enraizar isso, vocês já sabem o que vai acontecer. Mas pela nossa sociedade, então, que definiu assim, algumas pessoas, olha, elas, na historicidade de algumas pessoas, elas chegam a mostrar como é que foi o processo de recuo e morte desta parte, que é a maior parte da vida delas. Elas colocam como até um certo ponto elas sonhavam, elas idealizavam, elas tinham elementos imagéticos belíssimos que foram alijados das mais diferentes formas. não é? Às vezes por elas mesmas, às vezes por uma questão social. Tem pessoas que marcam até prazo, sabia? É, marcam direitinho. Bom, aí no dia que eu casei, doutor, aí eu sabia que eu tinha que ter uma vida de homem sério. Chegou de brincadeira, aí era trabalho para casa, cuidar dos filhos, porque isso é que uma pessoa de responsabilidade faz. E matou tudo. Não deixou nada. Sem espaço para ações, nada. Tem pessoas que marcam isso. Arrisca na historicidade dela. Não sabem o que estão fazendo. Ok? E quanto mais nós pudermos trabalhar esses elementos e irmos além com eles, mais nós teremos elementos importantes. Vamos agora a um exemplo muito bonito da obra Depois da Montanha Azul. Ok? Um viajante me contou que depois da Montanha Azul tem um lindo riacho de águas cristalinas, disse o menino ao amigo. Muito bem. Dois meninos conversando, estão vendo? Aqui. E um está dizendo para o outro: olha, um viajante me disse, depois da Montanha Azul tem um lindo riacho de águas cristalinas. Essa é uma das metáforas maravilhosas e ilustrativas para isso que estamos tratando. Vai nos mostrar um dos grandes sofismas nessa caminhada, a ser evitado com muitos cuidados, da Christiane Grigel. Vamos lá. Aí o outro menino disse para ele: mas ninguém na nossa cidade pode subir a montanha, muito menos passar para o lado de lá, respondeu para o amigo. Está acompanhando? Dois meninos conversando. Um disse para o outro: olha, um viajante me disse que lá depois da Montanha Azul tem um lindo riacho com águas cristalinas. Aí ele disse: poxa, então vamos para lá. Vamos lá, vamos imediatamente. Ele disse: só que ninguém pode ir para lá. Mas o viajante disse que depois da Montanha Azul os pássaros cantam, as árvores dão frutos de todos os tipos. O que acham, senhores? Na nossa época, qualquer promessa de elementos melhores, alguns já estão dispostos a abandonar o próprio chão, não é? Dizer tchau sem olhar para trás. Arrancam raízes, arrancam tudo. Ah, foi prometido lá melhor? Pois então aqui não é mais o meu chão, não é mais o meu lugar. O que acham que é possível construir de uma tal maneira? Acham que qualquer um dos senhores se materializou aqui como é? Não. Cada um dos senhores tem uma historicidade de vida. Cada um dos senhores teve educadores, teve familiares, teve amigos, teve uma sociedade, teve trabalho, teve livros, teve autores, teve brisa, teve poesia, se alimentou com os frutos do chão dessa terra. Então quer dizer que basta uma promessa de algo melhor para você simplesmente dizer: é o tempo de eu arrumar minha mala e ir embora? É assim? Pois para muitos é. Para muitos é. Esse negar a si mesmo, negar suas raízes, negar tudo aquilo que constituiu e pelo qual pelo menos deveríamos ter respeito, se já que não há gratidão. Mas ele está dizendo: olha, lá vem alguém, um viajante, chegou aqui e disse: para lá tem riachos assim, tem coisas assim. Eu digo: olha, que bom que existe um outro lugar bonito, mas o meu lugar é bonito também. E aqui tem coisas que eu posso fazer. Nós temos um lago que é muito bonito, nós temos um riacho que é muito bonito. Estão vendo a dimensão do que estamos trabalhando? Não é porque você pode acessar os elementos que vão além da realidade que, ah, então eu quero fazer isso. Por quê? Se a sua vida, dentro daquilo que você constituiu como realidade, está bem, você está se desenvolvendo, está tendo uma vida na qual você conseguiu alcançar vários dos vetores que historiograficamente são defensáveis, existe uma razão para você dizer, não, então eu quero fazer, é curiosidade. Ao fazer isso, você está respeitando tudo isso que é seu? Interessante é quando na clínica você ouve as ressalvas, a pessoa diz, mas aí é mais fácil lá para mim. Ah, então é isso? É? Pelo que é mais fácil, você diz tchau para tudo que te trouxe até aqui? Sabe historiograficamente quantas pessoas precisaram morrer para que a gente estivesse aqui agora? Quantas deram suas vidas, estudaram, gastaram seus olhos, seus cérebros, seu sangue, seu coração, suas emoções, para nós podermos estar estudando e fazendo o que estamos? Tudo isso não conta. Como vão se sentir os senhores amanhã quando fizerem o mesmo com vocês? Vão se sentir bem? Sendo jogados numa lata de lixo? É isso que é evolução? De forma alguma. Mas bastou para que chegasse ali um viajante dizendo, olha, tem lá um... para que então imediatamente eles considerassem tudo. E o que mais disse esse viajante? Perguntou o menino. Que do outro lado da Montanha Azul tem uma cidade pequena, linda cidade, com casinhas coloridas e uma casa grande no meio, onde trabalha o prefeito de lá. Então, disse o amigo, vamos contar ao prefeito daqui. Era uma boa ideia. Os dois meninos foram correndo contar ao prefeito o que o tal viajante havia dito. E olha, eles moram numa cidadezinha, não tem bosque, tem tudo aqui. Talvez não seja tão linda quanto a outra, mas é aqui a cidadezinha deles. Aqui eles têm todas as amarrações de sustentação, de vizinhança, de reciprocidades. Aqui eles se constituíram como aquilo que eles são. Bom, eles chegam até o prefeito, os dois meninos, e dizem, eufóricos, um viajante disse que depois da Montanha Azul tem um lindo riacho de águas cristalinas, pássaros que cantam e árvores com frutos de todos os tipos, falaram animados para o prefeito. O prefeito ouviu aquilo, acho que o prefeito gostou. O prefeito é um daqueles que diz, fique aqui na realidade, fique aqui. Que é o seu mundo, ok? Cuidado, vejam, há um imperativo categórico aqui. Não pode ir para lá. A nossa sociedade, esse não pode é, você é maluco se ficar falando dessas coisas, como fizeram com o pobre do Nicolau, que falaram com o avô dele. Você quer tomar choque, você é doente, você vai ter que tomar remédio. Ninguém acredita em você, você vai perder tudo que você tem. Cuidado, hein? Não fica falando essas coisas. Não é assim a nossa sociedade? Aqui no livro isso aparece como imperativo. Não pode ir para lá. Mas ninguém na nossa cidade pode subir a montanha, muito menos passar para o lado de lá. E vocês sabem muito bem disso, falou o prefeito. Só que os meninos insistiram. Mas o viajante disse que do outro lado da montanha tem uma cidade pequena, é muito linda, com casinhas coloridas, uma grande casa no meio, onde trabalha o prefeito de lá. E o prefeito então coçou o queixo intrigado com a notícia e resolveu que seria melhor contar aquilo para toda a cidade. O que acham que acontece? Uma criança que lá na escola dos senhores fez alguns exercícios e descobriu que pode ir além do que a gente chama de realidade, que consegue acessar e migrar certas coisas maravilhosas para o mundo dela, que pode partilhar isso inclusive com quem não tem. E ela conta. Lá depois da Montanha Azul tem isso, tem aquilo. E aí você diz, vamos contar para todo mundo na escola. Você conseguiu, que você sabe disso. Viram quantos problemas? Achavam que era só os problemas naturais da caminhada? Há muitos outros. Há os problemas constitutivos políticos, sociais de época, é natural. E tudo isso deve ser levado em conta. Por que acham que a avó do Nicolau disse para ele: meu filho, não conta isso para as pessoas, guarda só para você? Essa avó estava orientando o neto no sentido de dizer: bom, você conseguiu, guarde, é seu. Não, nesse momento não dá para fazer mais do que isso. Ou você vai ser tido como esquisito, como louco, é isso que funciona por enquanto. Mas gente como Nicolau vai, traz um monte de conteúdos maravilhosos e partilha de outras maneiras. As pessoas nem ficam sabendo. Atribuem até essa partilha a outras coisas. Ah, é natural, ele já tem mesmo. Então, para ele, é natural partilhar. Sabe as desculpas de praxe, né? Bem, os meninos falam com o prefeito, olha aqui, com os bracinhos abertos, rindo aqui na base embaixo, estão vendo? Felizes, contentes. Eles querem realmente ir para lá. Ai, que coisa. Convocou então o prefeito na praça às 5 da tarde, o povo. E como o prefeito era a maior autoridade na cidade, ninguém deixou de comparecer. Cidadãos, começou o prefeito, um viajante que passou por aqui contou que depois da Montanha Azul tem um lindo riacho de águas cristalinas, pássaros que cantam e árvores com frutos de todos os tipos. Por que será que o prefeito fez isso? Porque politicamente, segundo a história da humanidade até aqui, muitas vezes, estes que estão aqui, ó, no que chamamos de realidade, eles até anunciam que é possível ir além dela. Não que as pessoas vão para lá, porque eles têm vários instrumentos de controle que vão impedir, se elas quiserem realmente ir. Ou o prefeito vai deixar que a cidade dele se esvazie e vá todo mundo embora. Ele não vai mais ser nem prefeito. Então, ele anuncia, fica todo mundo esperançoso lá, eles compram mais bombom, mais chocolates, mais automóveis, mais casas, a economia fica excelente, o prefeito arrecada mais, e ele está vendo? E ninguém precisa sair dali. Geralmente é assim. E aí, alguns acham que além da Montanha Azul e os riachos, já é o que eles estão tendo ali. Não precisam sair do lugar, não precisam fazer nada. Aliás, a imagem do prefeito é bem interessante no livro sobre o sábio prefeito.
É. Relógio.
Começou o prefeito. Então, o prefeito contou, as pessoas ficaram muito contentes, imagina. E aí diz a história: por alguns segundos, todos na praça ficaram em silêncio. De repente, começou todo mundo a falar ao mesmo tempo. Até o gatinho fala. Impressionante. Daí dá o livro da vozes a cada um que está ali na praça. Estão quase todos muito contentes, conversando. Puxa, mas isso é maravilhoso. Mas no meio do falatório, de repente, alguém se lembrou do prefeito e aos poucos todos foram ficando quietos. Então o prefeito continuou. O viajante disse que daquele lado existe uma cidade pequena e muito linda, com casinhas coloridas, ao redor de uma casa grande onde trabalha o prefeito de lá. Sei que é uma surpresa para todos, mas se depois da Montanha Azul tem um lugar assim tão lindo como disse o viajante, acho que podíamos pensar em talvez subir a montanha. Ora, como entender isso? O prefeito sugerindo uma tal coisa? Não mal comparando, mas o que foi a história expansionista, imperialista em vários tempos, o que foi o sistema? Não é? Para o prefeito também, seria uma chance de bons negócios, talvez, de expandir sua cidade lá para outro morro e tudo mais. Outro silêncio, só que dessa vez mais curto, e de novo um falatório, e dessa vez muito maior. Enquanto todo mundo discutia e decidia o que fazer, o prefeito olhava para a montanha azul, imaginando como seria a tal cidade com a casa grande no meio onde trabalhava o prefeito de lá, que, aliás, deveria ser mesmo um bom prefeito. Em poucos minutos, a decisão foi tomada. Subiriam a montanha para ver, com os próprios olhos, aquele lugar maravilhoso. O que mostra a história da humanidade sobre isso? Como é que esses povos que fizeram isso foram, chegaram lá nos outros povos? Olhem a história da América Latina. Como foi? Só que, se falarmos da história da América Latina, isso serviria para o indivíduo e para o sistema educacional na qual você, ao mostrar isso para uma criança, como fazer esses elementos, com todos os cuidados, reciprocidade, ética, não é? Lembro que começamos hoje falando dos três pontos fundamentais: respeito, ética e epistemologia. Não é? Serviria também para uma criança? Sim. Sim, algumas pessoas, por poderem fazer isso e ir além do que nós chamamos de realidade, não quer dizer que irão com respeito. Irão como aves de rapina, irão como dominadores, irão não para fazer trocas e reciprocidades, irão para espoliar, para roubar, para arruinar. Vão fazer lá fora muito do que fazem no próprio mundo, repetindo todos os problemas. Nesses casos, acham producente fazerem uma tal coisa? Não é muito mais interessante, então, procurar trabalhar aquilo que está acontecendo antes de promover uma tal passagem existencial para outras coisas? Sob pena dela fazer a favela que ela vive aqui, lá fora, favelizando outros lugares. Muitas vezes, quando ensinamos um ofício a alguém, quando possibilitamos alguém ir além do seu mundo, nós não estamos fazendo um favor para essa pessoa e nem para os outros. Nós estamos possibilitando que ela, com uma arma mais poderosa, possa espalhar mais destruição. Nós vivemos num país, o Brasil, no qual um discurso como esse que eu estou fazendo não tem muito sentido. Mas se essa aula fosse realizada agora num país europeu, eles entenderiam perfeitamente. Porque quase todos eles fizeram exatamente isso. Acham que as esquadras ou as embarcações chegaram aqui para ajudar os pobres indígenas? Foi esse o propósito? Nunca foi. Nunca foi. Eles tinham problemas lá inconciliáveis, as terras esgotadas, problemas de população, problemas de peste, praga, não havia mais o que fazer. Quando descobrem esse reino além da montanha azul, nossa. Só que o que foram fazer aqui era quase um retrato do que havia lá, com alguns requintes, como a escravatura e outras coisas. Pensa que eu estou falando dos outros, eu estou falando de nós. Nós somos esses que fizeram isso. Bem, no dia seguinte, bem cedinho, todos os habitantes da cidade partiram na excursão. Mas todos os habitantes de uma cidade pequena como a deles não eram lá tantos habitantes assim. Ninguém sabia o que poderia haver pelo caminho e, por isso, permaneciam o tempo todo sempre juntos e muito atentos. Passaram por um bosque imenso, que parecia não acabar mais e era muito perigoso, porque das árvores poderiam cair aquelas frutas estranhas e acertar a cabeça de alguém, e os passarinhos não avisavam a hora em que decidiam fazer cocô lá do alto. O prefeito cuidando do chapéu, com a mão do chapéu dele. Até o gatinho aqui com uma maçã na boca. Tiveram ainda de cruzar um riacho gelado, com pedras escorregadias no fundo, que deixou todo mundo com a barra da roupa molhada e muito frio nas canelas. Depois de muita caminhada e de todos aqueles obstáculos atrapalhando o percurso, finalmente chegaram ao pé da montanha. Quantos morreram nessa travessia? Quantos recursos que foram empregados numa viagem como essa, que eram necessários lá na cidadezinha onde eles viviam? Entre outras coisas. Estão vendo? Só que acham os senhores que, se nas escolas em que trabalham, começarem a fazer um trabalho com as crianças e começarem a obter êxito, acham que vocês conseguem parar uma roda dessas? Não conseguem. Se tentarem, o diretor bota na rua, o professor contrata outro que, com certas flexibilidades e outras coisas, para o trabalho. Viram porque eu falo tanto no respeito, na ética e na epistemologia? Bem, estavam cansados, olha aqueles subindo já o morro, eufóricos, cansados. Vejam, eles estão chegando lá, eles vão precisar de comida, vão precisar de água, repouso e uma série de outras coisas nessa cidadezinha. Se não derem, eles vão ter que tomar isso, porque afinal eles precisam. O Eduardo Galeano, contando como foi a chegada dos estrangeiros na América Latina, é qualquer coisa, não é? Mas não foi só aqui. Malinowski, quando conta como foram lá nas ilhas do Pacífico Sul, a mesma coisa. Era a maneira como se fazia. Hoje tudo mudou, ninguém mais faz isso, né? É importante que nós saibamos que esses outros que parecem outros somos nós. Nós somos esses imigrantes. Ou eu estou falando para algum colega aqui que é índio, que o pai e a mãe eram índios, eram desta terra. Tem alguém aqui assim? Então somos todos, de alguma maneira, descendentes de imigrantes, não é? Então é conosco essa encrenca. Mas não é porque no passado aqueles a quem devemos agradecimentos não souberam fazer melhor que nós não vamos fazer melhor agora, não é? O propósito é crescer, é desenvolver. Não precisamos tomar nada de quem quer que seja. Esse pensamento de que para crescer é preciso tomar de alguém é um pensamento errado e antigo e antiquado. Hoje, nós temos maneiras muito elaboradas nas quais todos podem ter as coisas. Já alcançamos isso na humanidade. Quanto mais entendermos esses preceitos, mais poderemos caminhar como espécime e auxiliando outros que também precisam caminhar. Não é? Mas vamos lá. Estavam cansados, mas mesmo assim ninguém nem pensou em parar para repousar um pouco. Ainda precisavam andar muito para ver o lado de lá. Tomaram fôlego, continuaram. Era bom eles tomarem fôlego mesmo, porque só a vista de um lugar perfeito como aquele deveria ser de tirar o fôlego de qualquer cidadão. E depois de subir tudo aquilo, então, fôlego era uma coisa que certamente não iria sobrar. E então chegaram ao topo. Olha ali, aparece o prefeito de braços abertos, as criancinhas ali de mãozinhas dadas, felizes, todos olhando lá para... O desenho é muito, muito engraçado, o desenho. As pessoas chegando, sempre com festas, com alegria, chegando lá em cima. Como será que ficou a casa deles lá? As lavouras. os bichinhos de estimação, como ficou tudo. E essas crianças que vocês vão trabalhar em escolas, mostrando alguns elementos sobre como ir além daquilo que é a realidade, o que elas vão fazer? Elas podem, por acaso, abandonar o gatinho que a mãe deu para elas, com a promessa que elas iriam cuidar do gatinho, dar comida para o gatinho, trocar lá o lixinho do cocô do gatinho, se o gatinho ficar doente, avisar a mãe para levar no médico? Estão vendo como a conversação precisa levar em conta o que você vive num elemento em relação ao outro, às alteridades? Bem, correram todos para olhar o riacho de águas cristalinas, as árvores cheias de frutos, os pássaros cantando e as casinhas coloridas ao redor da casa maior, onde trabalhava o prefeito de lá. O que foi, Pedro? Mas o que eles viram do outro lado da montanha foi uma terra seca e meio avermelhada. Aliás, olhando bem, a montanha azul nem era azul assim. Só agora eles estavam reparando. Olhem, é um padrão da nossa época, da nossa base categorial, um padrão consistente, que quando vamos considerar elementos que vão além do que chamamos de realidade, seja o que for, nós consideramos muito a partir do que temos aqui, da nossa história, das nossas coisas. É muito importante saber que nessa consideração, provavelmente o que há para o outro lado, com que vamos conversar, não será exatamente como a pessoa idealiza, como ela pensa. E que é um ato de conversação e de alteridade ajustar esses elementos. Não é? Por isso, para algumas crianças, quando elas estão em processo de construção, em processo de transcendência e outros elementos, para alguns é muito importante você pontuar. Talvez não seja assim como você está pensando, talvez você tenha que considerar algumas diferenças. Para algumas pessoas isso é extremamente didático. Para outras, desmotiva. Daí o caminho precisa ser o outro, senão a pessoa diz, então não quero mais caminhar, se é assim. Quer dizer, é preciso considerar esses elementos. Bem, então vocês viram, o que viram do outro lado foi uma terra seca, estava avermelhada. A montanha azul era cor de montanha, com terra, capim, pedra e árvore, como uma montanha qualquer. Estranho, porque de longe ela parecia mesmo azul. De longe. Ok? De longe. E aqueles, ninguém mais está rindo deles, ó. Estão todos bem serinhos, inclusive o prefeito, todos eles. Parecia tão azul, não? Tão bonito. Todo mundo olhou de cara feia para o prefeito, que olhou de cara feia para os dois meninos. E um dos meninos olhou de cara feia para o outro menino, que olhou em volta sem entender nada. E, por sorte, avistou lá na frente quem? O viajante. Ufa! Olha, apontou o menino. Lá vai o viajante que disse que depois da Montanha Azul tinha tudo aquilo que a gente veio procurar. Sabe quem é o viajante? É você, o educador. É você, o pai. É você que faz essa proposta pedagógica para essas crianças. Viram a responsabilidade do viajante? Você que é o anunciador da boa nova. Vai prometer, então, uma cidade dessa? E a criança chega lá e diz, por que não me deixou onde eu estava? Me fez perder tempo, frustrou meus sonhos, por que fez isso comigo? Que viajante é você, afinal? Vamos ver o que ele vai falar para se defender aqui. Aí dele. Ei, viajante, chamou o prefeito. Foi você que disse que depois da Montanha Azul, que nem azul é de verdade, tinha um riacho de águas cristalinas, pássaros que cantavam, árvores cheias de frutos e casinhas coloridas em volta da casa maior, onde trabalhava o prefeito de lá? Sim, fui eu, disse o viajante. E voltou para conversar com o prefeito daqui, ó. Prefeito muito zangado com ele. O prefeito quer resultados, entendeu? Não saiu lá da base categorial dele para chegar ali e não encontrar nada. O prefeito tem negócios, que isso? Olha o custo que é tudo isso para o prefeito. Vamos ver o que, que o viajante vai contar para ele. Sim, fui eu, disse o viajante. Mas desse lado não tem nada disso, falou o prefeito. O viajante olhou intrigado para onde o prefeito apontava. É verdade, você tem razão. Mas esse lado da montanha, de onde eu estava vindo, explicou o viajante. Só que ninguém entendeu nada. Ai, ai, ai. E então, calmamente, o viajante apontou para o lugar de onde eles acabaram de vir. Então, eles estavam vindo daqui, indo para lá. Muito bem. O viajante fez o caminho oposto, não é? Olhem para trás, ele disse. Depois da Montanha Azul, é para lá. Todos se viraram meio assustados com o que o viajante acabara de dizer. E lá, do alto, viram um riacho de águas cristalinas. Estavam vendo a própria terra deles, de onde eles tinham saído. Lá do alto, viram um riacho de águas cristalinas. Árvores cheias de frutos, pássaros que não paravam de cantar. E uma cidade pequena e muito linda, cheia de casinhas coloridas, com uma casa maior no meio, que era onde trabalhava o prefeito. Só que o prefeito e todos os demais habitantes daquela pequena cidadezinha estavam fora. Tinham saído à procura de um lugar perfeito, depois de uma montanha que de longe parecia azul. Ainda bem que eles encontraram. E o livro termina mostrando a cidadezinha deles aqui, que é a coisa mais linda do mundo, realmente. Casinhas coloridas, tudo, o lugar deles. Que coisa, não? Os senhores, como esse viajante, nas escolas, nas terapias, nos outros lugares, quando falarem de elementos de transcendência, lembrem, por favor, que às vezes vocês estão falando da própria base categorial da pessoa com certas arrumações, mas a pessoa vai olhar para outros lugares achando que é fora dali, que é negando esses elementos todos. Essa história é uma das histórias que eu acho assim mais ilustrativas para esses elementos todos. Ela é muito didática. Tem várias lições aqui fundamentais.
Elevação horizontal, autogênica horizontal.
É. Vou desligar aqui o gravador.